nome já diz tudo: violência doméstica, uma violência que acontece dentro do ambiente familiar. Segundo pesquisa do Instituto Maria da Penha, é alarmante o número de crianças expostas a esse tipo de violência. 55% das mulheres agredidas disseram que tudo ocorria na frente dos filhos. A delegada Sandra Gomes já ouviu das próprias crianças o que representa esse sofrimento.
Nós já tivemos um relato que foi o que impactou a minha vida profissional. E elas terem dito: nós amamos o nosso pai, amamos a nossa mãe, mas o dia mais feliz da nossa vida foi o dia que a polícia tirou o nosso pai de casa, porque a gente pôde brincar em paz.
Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria.
As cenas marcam para sempre a vida das crianças, e a violência presenciada influencia o desenvolvimento da personalidade delas. Vitória ouviu do filho o relato do desespero.
O meu filho ainda lembra de algumas cenas. Algumas vezes ele chegou até brigar com a minha filha e falar: eu vou fazer igual meu pai fez com minha mãe.
Quero ser a amizade, quero...
É unânime, não há dúvida entre especialistas, profissionais da justiça e todos que estão envolvidos no enfrentamento à violência contra mulheres. Desconstruir ideias machistas, consolidadas socialmente, de que a mulher tem papel inferior ao do homem, e construir, desde cedo, a formação das crianças, a noção de igualdade de gênero, respeito e liberdade. Para Luiz Eluf, esse é o grande desafio.
O desafio hoje, para que se possa reduzir, de fato, a violência contra a mulher, é transmitir, por todas as formas, os direitos humanos dentro do nosso país. Então, nós temos que atuar nas escolas, nas famílias, nos meios de comunicação, todos eles.
Os versos são de uma música que foi proibida de ser executada nos principais meios de divulgação e despertou a polêmica. Até onde vai o direito de se expressar? Quais os limites dessa liberdade?
Há 30 anos, a música Camila se tornou um sucesso, mostrando uma realidade de violência contra a mulher. Teddy Correia, da banda Nenhum de Nós, compôs a canção inspirado numa situação real.
No decorrer desses 30 anos, a Camila se transformou numa espécie de tábua de salvação para muita gente.
O esforço deve ser amplo, conjunto, uma espécie de mutirão social, uma frente que atue de forma solidária no enfrentamento dessa violência. Instituições, ONGs, justiça e a sociedade civil têm essa responsabilidade. Nadine Gassman, da ONU Mulheres no Brasil, sabe da importância da conscientização desde muito cedo.
Desde trabalhar nas escolas com o currículo do Valente Não é Violento, até trabalhar com os operadores da justiça para garantir que os assassinatos de mulheres são investigados com uma perspectiva de gênero.
E isso aos poucos vai acontecendo, pelo menos em escolas da rede pública do Distrito Federal. A professora Gina Ponte, incomodada com a metodologia tradicional de aula, resolveu dar mais voz aos alunos e iniciou um projeto chamado Mulheres Inspiradoras.
Quando eles estudaram, por exemplo, a biografia de Nise da Silveira, que na década de 20 era a única mulher fazendo medicina numa turma com mais de 150 homens, e quando eles compreenderam que ela revolucionou a psiquiatria, eles entenderam que dizer que a mulher não pode ocupar esse ou aquele espaço é uma falácia. A mulher pode ocupar os espaços que ela quiser.
Foi a partir daí que a professora propôs um desafio aos alunos: descobrir quais são as mulheres inspiradoras na vida deles. Toda a rede de proteção deve estar preparada e capacitada para receber essas mulheres, a começar pelo primeiro contato delas, polícia e justiça.
A gente fez uma parceria agora recente com o Núcleo Judiciário da Mulher e a Polícia Militar, e nós estaremos fazendo um curso exatamente sobre a Lei Maria da Penha, sobre gênero, sobre todas essas vertentes, na formação desde a academia dos policiais militares.
Outro exemplo prático para que as mulheres vítimas de violência superem os traumas e recomecem suas vidas é o que acontece no Senado. 2% das vagas de terceirizados devem ser preenchidas por mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em decorrência da violência doméstica e familiar.
Para Cíntia, poder trabalhar e ter o próprio dinheiro foi libertador.
Queria trabalhar no meio, sabe, de pessoas grandes, pensar grande. Eu fiquei sonhando com isso, né? Porque eu queria superar até mesmo, assim, ser honrada no meio dos meus filhos, na minha família.
Moça, seja a mulher da sua vida.
O recomeço é lento, dia a dia, uma espécie de renascimento. Seria ingênuo dizer que surge uma nova mulher. Muito mais sincero é reconhecer que agora o que nasce é uma nova vida de uma mulher que não tem como apagar o que viveu, mas está escrevendo a história que merece daqui para frente.
É igual minha filha de 11 anos falou, poxa, minha mãe passou por isso tudo. Eu vi ela conversando com meu filho mais velho. Minha mãe é tão feliz, né, Guilherme? Aí ele falou, para você ver como que um homem não pode agredir a mulher e como a mulher não deve querer passar por isso.
Nossa, é muito bom você se sentir viva novamente. Eu pretendo, sabe, fazer faculdade, progredir, sabe? Progredir como pessoa, como mulher.
Sigo apaixonada pela mulher que batalhei para ser.
A luta é de cada mulher, mas também é de cada homem que sabe respeitar a igualdade. A luta é de cada vizinho, de cada familiar, de cada servidor público, de cada cidadão e cidadã que reconhece na vida cotidiana a importância e o valor da liberdade de gênero e do respeito à individualidade de homens e mulheres. Não é mesmo, Luiz Eluf?
É preciso que a vítima acredite que tem direito e não desanime na sua luta por uma vida melhor. Porque todas as mulheres unidas farão do Brasil um país mais decente.
Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso...
Você ouviu a série Mulher Forte, Mulher Livre, As Leis, os Paradigmas e a Conscientização contra a Violência de Gênero. Reportagem, produção e apresentação, Paula Groba e Pedro Henrique Costa. Sonoplastia e montagem, André Menezes. Edição, Leila Herédia. Uma produção Rádio Senado.